Boa tarde, 16, melhor dizendo, 15h38, é o Notícias Agrícolas abrindo mais um boletim informativo aqui, hoje fazendo um balanço da semana no mercado internacional de açúcar e alguma expectativa para a semana que entra. E vamos ouvir então o João Paulo Botelho, analista da INTL FC Stone. Boa tarde, João, tudo bem com você?
Boa tarde, Giovanni. Tudo certo?
Então tá bom, João. Estamos vendo aí uma semana relativamente volátil, né? Quer dizer, 2 dias de queda. Ontem, Nova York subiu 22 pontos, com 13 fechando o contrato março a 13,62 libra peso. Essa movimentação da semana aí, pós-carnaval, você tá visualizando exatamente em que sentido, João? Contratos em abertos fazendo uma diferença no mercado, nas posições de Nova York, rolagem de contrato, rolagem de posições, ou seja, um trabalho técnico, uma operação, operações técnicas essa semana, João?
Exatamente, Giovanni. O mercado de açúcar essa semana foi marcado fortemente por operações técnicas, mexendo principalmente com o spread entre as telas março e maio, e não tanto visualizando o cenário de longo prazo do mercado de açúcar. Inclusive, a gente pode ver que o mercado praticamente ignorou movimentos em fundamentos importantes do açúcar, como é o caso de uma alta do mercado do petróleo que a gente viu nessa semana. Esses movimentos técnicos foram principalmente reagindo a um movimento de rolagem dos fundos que tem colado a sua posição da tela de março, que vence no final desse mês e que tende a perder liquidez nos próximos dias, para a tela de maio, que tem um espaço maior aí de tempo até ela vencer. Então, está sendo realizada essa rolagem, principalmente pelos fundos especulativos que estão hoje fortemente vendidos na tela de março. Isso acabou dando um suporte, principalmente por spread entre as telas março e maio, que continua invertido, ou seja, o contrato mais recente está sendo negociado mais caro do que o contrato mais distante, o que indica uma certa aperto no mercado de açúcar no curto prazo, ou seja, os compradores aí demandando mais açúcar no curto prazo do que no médio prazo, o que não é tão anormal, considerando que a gente está no momento de entressafra no centro-sul do Brasil, como principal exportador do mundo. Porém, ainda assim existe muita tensão no mercado quanto à entrega da agora desse março, principalmente considerando que ainda existem estoques consideráveis de açúcar no Brasil. E além disso, como você falou, ainda temos um número de contratos em aberto na tela de março, também muito significativo.
Agora, a gente está olhando aqui, né, João? Nós estamos olhando, e você também, aí em Campinas também está olhando. Estamos vendo março, a última variação, perdendo 30 pontos. Maio também, perdendo, ou melhor, maio por enquanto perdendo 31, e março perdendo 31 e maio perdendo 30. Ou seja, estão ignorando a alta de ontem, praticamente, né, João? Então, e o mercado hoje caminha para uma perda de, no mínimo, se não ficar nos 30, 31, vai cair um pouquinho menos, né, João?
Exatamente. Hoje é um movimento novamente bem técnico do mercado. Uma venda e uma rolagem forte dos fundos, tanto os comprados, tanto os vendidos. Então, a gente também tem muitos agentes comerciais que estão rolando posição nesse momento. Então, assim, é um movimento, assim, o movimento diário acaba não estando tão relacionado com os fundamentos do mercado de açúcar. Mas esses fundamentos também não são muito confiáveis, também não estão permitindo uma alta muito forte, principalmente considerando aí uma produção muito acelerada que a gente está vendo nas safras tanto da Índia como da Tailândia.
De todo modo, João, você citou operações mais técnicas, né? Os fundos fazendo essa rolagem, e uma certa então, de certa maneira, como você notou, ignorando os fundamentos. Mas se a gente analisar, os fundamentos já estavam postos, né, João? Porque porque o Brasil já está fora do mercado mesmo, porque estamos na entre safra. Essa produção dos outros players, Índia e Tailândia, sobretudo Tailândia, né, porque Índia, na verdade, ela funciona muito mais como pêndulo, né, João? Ela não acaba, uma exportação deles é pequena, né? Eles, porque o consumo deles é alto, né? No entanto, o mercado já trabalha com essas informações, e a única novidade foi dos últimos 2 dias, que a Índia chegou a aumentar em 32%, né, a sua produção da safra 17 e 18. Pois bem, eu não, você acredita mesmo, então, que há fundamentos ainda que deveriam estar sendo observados ou não necessariamente, então, João?
Até o fechamento agora da tela de março, eu concordo com você que os fundamentos não vão ter um impacto tão direto nos preços do açúcar, e eles provavelmente vão ser mais ligados aí a expectativas quanto à entrega para a tela de março e ao movimento de como vai acontecer esse movimento de rolagem pelos principais players que ainda estão posicionados nessa tela de março. Mas a partir do momento do fechamento, quando a gente começar a olhar já para a tela de maio, aí sim eu acredito que os fundamentos realmente já voltam a ter uma relevância maior para o mercado de açúcar, porque por mais que já esteja dado que vai ter um aumento forte na produção de Tailândia, a magnitude desse aumento pode surpreender o mercado. O mercado já foi surpreendido em momentos anteriores e esse ano pode não ser diferente. Então, está todo mundo de olho nesses players que são também importantes. E se a recuperação deles for maior do que esperado, a gente pode sim ver uma queda maior do açúcar, nesses dias aí que o mercado está olhando mais a movimentação dos especuladores e dos fundos da bolsa.
Antes da gente entrar um pouquinho mais aí a fundo na situação, de uma maneira geral, das safras internacionais, estoques de passagem, etc., João, e superávit, né, que vocês têm alguns dados até diferentes do que o mercado tem analisado, vamos pegar ainda o curtíssimo prazo aqui. A semana vai terminar do jeito que você já comentou, quer dizer, com essas posições mais técnicas, e para a semana que vem, ainda essa perspectiva de fundamentos mais fortes para maio não deve entrar ainda no contexto, não, né, João? Provavelmente ainda a semana que vem ainda vai ser uma semana onde o açúcar vai ficar nessa flutuando aí nos 13 pontos e meio libra peso, né, João?
Bom, prever totalmente é sempre possível, mas eu acredito que sim. Eu acredito que o mercado de açúcar deve continuar nesse range que a gente está vendo nos últimos dias. E se você for pensar, realmente o açúcar, na verdade, ele tem trabalhado no range muito definido desde metade do ano passado. Ou seja, a volatilidade do mercado de açúcar caiu muito nos últimos meses, o que é uma coisa natural quando a gente passa de um mercado de déficit para um mercado de superávit. Para a semana que vem, eu acredito que cada vez mais conversas quanto à entrega vão ser mais decisivas para o preço do açúcar, porque é uma semana na qual já vão faltar poucos dias de negociação nos contratos. Então, aquelas empresas que mantiverem posições na tela de março, posições vendidas, vão ser aquelas que de fato estão considerando seriamente a possibilidade de entregar conta na bolsa. E além disso, as empresas que mantiverem posições compradas são aquelas que estão considerando receber. Então, esse jogo entre quais são os volumes de quem está considerando entregar e os volumes de quem está considerando receber vão ser mais determinantes para o spread, que vai ser a variável mais importante para o mercado de açúcar nos próximos dias.
Perfeito. Então, semana que vem vai exigir um pouco atenção. Aparentemente, vai abrir a semana com as mesmas condições técnicas dessa. Porém, aí pode entrar já alguma coisa relativa a esses contratos, né, João? Porque, como você disse, vai começar a encurtar aí os contratos, o período de contratos em aberto da tela de março, né?
Exatamente. Então a gente vai ter uma proximidade maior e você tem uma liquidez cada vez menor na tela de maio, na tela de março, desculpa, o que acaba tornando cada negociação mais importante.
Perfeito. João, estamos indo para uma safra mais alcooleira, como já se sabia, embora já tenha até, inclusive, algumas unidades aumentando já a produção de álcool na mesma, em plena entre-safra, ainda que naturalmente longe dos números expressivos, que são aqueles números monumentais, né, a partir de abril, quando começa a safra. Mas, de todo modo, já há uma sinalização. O Brasil saindo fora está com menos açúcar, né, como já se previa no mercado internacional. Vai ter alguma implicação nos preços internacionais de açúcar ou a produção dos players vai compensar essa menor oferta brasileira, João?
Bom, Giovanni, como sempre, o Brasil vai ter um impacto significativo no mercado internacional de açúcar, não há como discordar disso. Nós acreditamos que a redução na produção brasileira de açúcar vai limitar bastante o potencial de queda nos preços do adoçante, mas ainda assim temos que destacar que, mesmo considerando essa queda forte na produção de açúcar que a gente espera para esse ano no centro-sul do Brasil, nós ainda vemos um superávit no mercado internacional, puxado aí pela produção da Índia, da Tailândia e da União Europeia, que tem aumentado muito os seus volumes. Então, nessa safra 17-18 internacional, nós estamos vendo um superávit, talvez menor do que algumas outras casas do mercado, mas ainda assim um superávit na casa de 3,6 milhões de toneladas. Então, não existe um potencial muito forte de alta nos preços do açúcar enquanto esse cenário se mantiver.
Ou seja, João, falando em português bem claro, o Brasil, a menor oferta brasileira de açúcar vai ajudar, pelo menos, a segurar a queda do açúcar no mercado internacional, e nós vamos ajudar os outros açucareiros, né? Porque eles não têm etanol e nós temos, né? Então eles dependem menos do açúcar, né, João?
Exatamente. O açúcar é um mercado que tradicionalmente tem uma volatilidade muito grande, principalmente por causa do ciclo de vários anos da cana-de-açúcar, que é plantada tanto no Brasil como na Tailândia. E, mesmo com essa volatilidade muito grande, o que a gente vê é que a flexibilidade das usinas do centro-sul do Brasil de produzirem açúcar ou etanol, que é uma característica única do mundo, acaba diminuindo um pouco a capacidade histórica do açúcar. Ou seja, o etanol no Brasil funciona como um colchão para os preços do açúcar.
E nesse caso aí, né, vai ajudar agora um pouquinho também, já que nós temos etanol, o Brasil vai ajudar os outros produtores de açúcar um pouco no mercado internacional deles, né, João?
Exatamente, você diminui bastante a oferta brasileira no momento de baixos preços, da mesma forma como também nós ajudamos um pouco os consumidores quando os preços estão muito altos e a gente acaba aumentando nossa exportação de açúcar e reduzindo um movimento de alta muito forte do preço, ou seja, a gente acaba ajudando um pouco dos dois lados quando a situação está crítica.
Ô João, olhando agora aqui, a situação mais nossa aqui, você, naturalmente que todo mundo trabalha numa análise sempre numa linha fina de risco, né? E qual é a percepção aí da FC Stone, tendo em vista que já teve ontem já uma segunda queda nos preços do petróleo? Existe aí uma tentativa de investigação contra os cartéis das distribuidoras e isso poderá, caso acabe sendo conduzido, poderá até fazer com que haja até uma diminuição dos preços da gasolina, de alguma maneira, e isso poderia ter alguma implicação direta aí nos preços do etanol, né? Já que o etanol tem ido de carona na indexação da gasolina, né? Pois bem, você acha que poderia ter alguma surpresa lá na frente em relação a essa tão propalada safra mais alcooleira, pelo menos uma diminuição aí ou não?
Bom, Giovanni, realmente, se houver resultados rápidos dessa investigação quanto à cartelização nas distribuidoras, poderia de fato ter impacto negativo sobre os preços do etanol, mas.
E só um parêntese, e continuando também o aumento da produção do petróleo, né, João?
Sim, o Brasil, os Estados Unidos está no momento de aumento da produção de petróleo, mas nós não estamos vendo um cenário tão negativo para o mercado internacional de petróleo para os próximos meses. Nós vemos um período, na verdade, de maior estabilidade para os preços do combustível, do óleo bruto, nesse patamar que ele tem se encontrado agora, na casa de 60 dólares por barril para o WTI. Se essa investigação no Brasil realmente trouxer frutos, teria um impacto negativo para o preço do etanol, mas historicamente eu acho que quebrar cartéis no setor de combustíveis no Brasil não foi uma tarefa, não tem sido uma tarefa fácil. Então eu aguardaria e veria antes de apostar muito numa mudança nesse sentido. E assim, a gente está vendo um mercado de etanol muito sustentado. Demanda muito forte pelo biocombustível, o que eu acho que é o maior risco seria uma eliminação por parte do governo brasileiro da tarifa de importação de etanol. Isso chegou a ser ventilado pelo Ministério da Agricultura em semanas recentes. Parece que a conversa já foi estagnada. Se isso de fato não ocorrer, seria muito bom para os nossos produtores de etanol.
Isso daí é uma coisa que pesa muito na balança, porque o etanol de milho americano, no ano passado, entrou forte no Brasil, até mesmo durante a nossa entressafra, né, João?
Exatamente, a gente viu um movimento muito atípico dos preços do etanol na entressafra passada, exatamente por causa de uma entrada maciça de etanol americano, que foi o que estimulou o governo a colocar essa tarifa de importação. Eu acho que esse é o maior risco que existe para a nossa estimativa de que as usinas vão focar mais no açúcar e menos no etanol. Mas, claro, isso depende aí de uma decisão do governo, da qual nós não temos maiores informações. Eu realmente espero que isso não venha a acontecer, mas se de fato acontecer, é possível que as usinas acabem reduzindo esse foco que a gente espera que elas tenham no etanol.
Isso daí foi uma conversa ventilada no meio de janeiro, né, João? E parece que o governo até chegou a dar uma, como se fosse uma espécie de recado ao mercado, né? Porque quando o governo diz que vai estudar é porque já a decisão política já foi tomada, né? Mas aí, naturalmente, que isso é uma briga muito grande que o Temer compraria agora, provavelmente, né, João?
Exatamente, você seria uma briga política muito complicada, que seria muito ruim para as usinas do Centro-Sul, mas seria ainda pior para as usinas do Norte e Nordeste do país, onde o etanol americano chega ainda mais barato e chega exatamente no período de pico da safra das usinas nordestinas. Então, seria uma briga que ele compraria com produtores de duas regiões que eu acho que não vai acontecer.
Não vai acontecer. É melhor não querer forçar a venda de boi, de carne brasileira para os Estados Unidos por esse lado aí, né, João?
Exatamente. Nós já tivemos inúmeras disputas comerciais com os Estados Unidos. É um país complicado nesse mercado agrícola. Para isso é só ver o mercado de açúcar americano, que é um mercado extremamente controlado e muito restritivo para importações. Então, não dá para os Estados Unidos também vir criticar muita gente por colocar essa barreira ao mercado de etanol, enquanto eles taxam pesadamente o açúcar brasileiro que entra lá.
Ou seja, a cota nossa é muito baixa perto das possibilidades que o mercado deles teriam para consumir, né,
Exatamente, eles
João?
mantêm o preço do açúcar no mercado doméstico extremamente elevado para proteger os produtores americanos, tanto de cana como de beterraba, e isso acaba prejudicando os exportadores brasileiros que são mais competitivos.
Ô João, para concluirmos, tem alguma expectativa, alguma sugestão que vocês fariam, que você lançaria para os operadores aqui que trabalham no mercado internacional. A gente não tem aí uma atividade muito forte de operadores brasileiros no mercado internacional de açúcar, lá na Bolsa de Nova York, tanto Londres também. Mas para aquelas empresas exportadoras, até mesmo para os produtores, aí, que já que o ATR ele acaba tendo uma das variáveis de remuneração do ATR, vem dos preços, né? O que que você falaria, João?
Bom, eu falaria para ficar de olho em alguns fatores que eu acho que podem vir afetar o mercado de açúcar de forma mais decisiva nos próximos meses. Em parte, uma possibilidade de aumento forte da produção de açúcar na Índia na próxima safra, ou seja, na safra que vai ser colhida no final do próximo ano, se as monções da Índia vierem de acordo com a média histórica. Existe um potencial de produção muito grande lá. Além disso, nós estamos passando por um processo de desregulamentação do mercado de açúcar na Tailândia, que pode ser uma mudança de águas para o setor açucareiro tailandês e que precisa ser melhor acompanhada pelo mercado internacional. E, além disso, temos...
Só um parênteses, que claro. Explica um pouquinho que desregulamentação está sendo estudada lá no mercado de açúcar da Tailândia, já que a Tailândia é muito maior exportador do que a Índia, né, China, né, João?
Sim, a Tailândia é o segundo maior exportador no mercado internacional, perde apenas para o Brasil, e eles aumentaram muito a produção nos últimos décadas, principalmente com base numa política deliberada do governo tailandês de transferir áreas da plantação de arroz para a plantação de cana-de-açúcar. E essa política funcionava através de instituições como o Kenyan Sugar Fund. É um pouco complicado para entrar exatamente nos detalhes, mas basicamente eles forneciam um subsídio cruzado, no qual um preço maior pago pelo consumidor doméstico tailandês acabava sendo transferido para o produtor de cana-de-açúcar, que era estimulado a aumentar a sua área, mesmo quando os preços internacionais do açúcar ficavam abaixo do custo de produção desse produto na Tailândia. Então, esse subsídio cruzado foi contestado pelo Brasil no OMC em 2016. Como resposta dessa contestação, a Tailândia prometeu fazer mudanças no mercado de açúcar a partir do final de 2017. Essas mudanças estão atrasadas em relação ao cronograma que o governo tailandês tinha colocado, mas as informações que chegam de lá é que elas estão acontecendo. Então, se esse subsídio cruzado for realmente eliminado, e ainda existem dúvidas a isso por causa de uma falta de transparência do governo tailandês sobre qual vai ser a nova política, mas se os subsídios cruzados forem de fato eliminados, a gente deve esperar que a produção tailandesa vai ficar mais suscetível ao preço internacional do açúcar, ou seja, vai acompanhar mais claro o preço internacional. E isso é um dado positivo para o produtor brasileiro, porque não deve acontecer tanto aquilo que a gente viu no passado, do preço internacional do açúcar chegar em níveis muito baixos e mesmo assim a Tailândia continuar expandindo a área plantada com cana.
Então vamos lá, você estava falando de algumas atenções que o mercado merece. Você falou do aumento forte da Índia para a safra 18-19, né?
Vierem de acordo com a média.
Exatamente. E a possibilidade de uma desregulamentação no mercado açucareiro da Tailândia, seguindo uma contestação do Brasil na OMC, que foi ganha, com o fim dos subsídios cruzados, e que poderia tornar a Tailândia, digamos, menos competitiva no mercado internacional, o que seria favorável, positivo nos preços do açúcar. Bom, e tem mais alguma coisa, João, que você poderia citar aí ou não?
Eu acho que a China é um fator importante a ser analisado. Ela reduziu drasticamente as importações de açúcar brasileiro no último ano. Porém, todos os dados indicam que os estoques na China, estão caindo os estoques de açúcar. Então existe uma dúvida quanto a como a China vai se comportar no futuro, se ela vai procurar importações legais maiores, ou seja, vai diminuir as barreiras à importação legal, ou vai pode criar oportunidade para um novo surto de contrabando, como aconteceu fortemente em 2016.
Perfeito. Mais alguma coisa, João?
Eu acho que os principais fatores no mercado são esses, claro, existem alguns outros, mas a gente
tem que trabalhar com isso
também
daí.
não dá para falar tudo.
Exatamente, não dá para fazer uma lista aqui, né, João? Até porque está tudo ainda, porque tá tudo em aberto. O mais importante também, como o João Paulo Botelho, que está conversando com a gente aqui, direto da FC Study, é que talvez semana que vem, a partir de semana que vem, já o mercado em Nova York já começa, talvez, a ficar com alguma tensão, já que começa a diminuir a liquidez aí de março, e aí já pode ter alguma implicação de fundamento nos contratos de maio. É isso mesmo, né, João?
Exatamente. Eu acredito que o contrato de maio deve cada vez seguir mais os fundamentos do mercado de açúcar, principalmente a partir do momento em que a maioria dos fundos de investimento, dos fundos especulativos, já tiverem enrolado suas posições para essa tela de maio.
Perfeito. E o João já aproveitou já para fazer o fechamento nosso aqui. João Paulo, obrigado pela atenção, tenha uma boa tarde, bom final de semana, tá bom?
Obrigado, Giovanni, até mais.
Até mais, um abraço. Só para reforçar, como disse o João Paulo Botelho, da NTL FC Stone, quer dizer, uma semana em Nova York, onde o açúcar teve uma movimentação absolutamente técnica, hoje já ignorando a alta de ontem, né? De ontem foi 22 pontos, hoje já está perdendo 30, já se encaminhando para o fechamento. E semana que vem, vai abrir ainda desse jeito, com alguma indefinição, mas possivelmente ao longo da semana, na medida que vai encurtando até de março, os contratos vão ficando mais curtos, né? A liquidez vai caindo e aí talvez vai começar a entrar alguns fundamentos já na precificação para maio, né? Lembrando também, como disse o João Paulo, que o superávit mundial de açúcar aí na faixa de 3 milhões e pouco de toneladas, né? Contando aí com uma menor oferta brasileira e uma menor oferta brasileira que vai ajudar os nossos concorrentes a ter um preço um pouco com quedas mais reduzidas, né? Porque graças ao nosso etanol, obviamente, né? Menos açúcar no Brasil, mais um mix alcooleiro e, portanto, vai ajudar um pouco a atenuar a queda dos preços, mesmo com uma boa produção em Tailândia e Índia. E Notícias Agrícolas fecha esse boletim sobre o mercado internacional do açúcar na semana e as expectativas para a semana que vem. Obrigado, até a próxima informação Notícias Agrícolas.